Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar da adversidade. A adversidade como um processo, um mecanismo de renovação da vida. A vida, ela tem seus instintos naturais, tem instinto de eternidade, não quer deixar de existir. Então a vida tem um instinto de sobrevivência que nos possibilita mantê-la com certa naturalidade. E também tem um instinto de procriação. Ou seja, de expansão da vida. A vida tende naturalmente a se expandir, a revelar hoje algo que não tinha ontem. E quando algum mecanismo evita esse desenvolvimento natural da vida, ela tem a sua forma de trazer novamente a vida ao seu fluxo natural. Por exemplo, quando nós estamos caminhando por uma rua, por exemplo, e temos um ritmo. E esse ritmo pode ser mudado, quer seja porque aparece uma adversidade, quer seja porque você toma uma decisão. E a adversidade ela entra como se fosse um obstáculo que te obriga. Então a adversidade faça com que você repensa o seu ritmo de caminhada. Se você está caminhando muito rápido, uma adversidade obriga você, às vezes, a caminhar mais lento. Um obstáculo pode nos obrigar, por exemplo, a retroceder, pode nos obrigar a dar um salto, pode nos obrigar a mudar a direção da caminhada. Portanto, a adversidade ela nos obriga a repensar a forma como nós estamos direcionando a nossa vida, a forma como nós estamos dando prioridades para a nossa vida. A adversidade é como se fosse uma chacoalhada que a vida nos dá e nos obriga, então, a repensar o seu fluxo. É muito interessante esse aspecto quando a gente vai analisar o fluxo da vida, e eu pretendo analisá-lo em todos os seus planos, em todas as formas como nós expressamos a nossa energia. Mas quando nós falamos de energia, é muito interessante tomar um modelo, um exemplo, uma imagem, para que a gente possa. É usar como memória, como um elemento de reflexão. A água, ela nos oferece um bom símbolo sobre como é que nós devemos lidar com a energia da nossa vida em todos os seus planos, em todas as suas formas de manifestação. Por exemplo, a água, quando ela entra em movimento, ela se renova. Se ela para por muito tempo, ela fica estancada por muito tempo, ela perde as propriedades vitais dela. No entanto, quando ela entra em movimento, ela se renova, significa que as qualidades essenciais dela são mantidas. E quando ela entra em fluxo, às vezes, e que ela vai passando por várias situações, por várias áreas, por vários locais, ela vai também enriquecendo de sais minerais, de conteúdo, que vai também propiciando cada vez mais energia vital. E que ela distribui e é inclusive a fonte de energia de muitos seres, né? Então, se nós tomarmos que o elemento essencial da água é o movimento, nós vamos ver que toda a energia que nós vamos usar, nós temos que sempre que colocar em movimento. Quando nós colocamos a energia em movimento, ela se renova. Quando nós bloqueamos a energia, ela começa seu processo de deteriorização. Quando a água, por exemplo, ela vai em direção ao mar, ela tem uma outra propriedade também, que eu vou recorrer mais no final da minha palestra, que eu considero muito importante, além do processo de renovação, além do processo dela enriquecer, ou seja, dela se transformar, dela passar a ter mais qualidades agora do que ela tinha antes, ela também tem uma outra propriedade muito importante. Ela evapora, ela sobe aos céus. Portanto, essas três propriedades da água, renovar, transformar e subir aos céus, são propriedades muito importantes para que a gente possa fazer uma reflexão sobre os vários planos de energia que nós movemos na nossa existência. Para começar, eu vou analisar um pouco o plano físico, porque é o plano que nós temos mais consciência dele. E eu vou tomar como elemento para reflexão o sistema nosso, o sistema muscular. O sistema muscular, que ele é um grande reservador de energia, tanto é que depois nós podemos usá-la para trabalho. Se eu fico com o sistema muscular muito tempo parado, assim como quando a água para, ela perde as suas propriedades vitais. Quando eu coloco em movimento também o sistema circular, ele também renova as suas propriedades vitais. E se eu paro os músculos, eles atrofiam, você fica com eles parado muito tempo. E eles perdem então as suas propriedades vitais. E se eu necessito dele para algum trabalho, por menor que seja, eu vou ter uma adversidade, ou seja, eu não vou conseguir fazer aquele trabalho, às vezes não conseguimos nem caminhar, que é o que acontece, por exemplo, quando eu fico muito tempo acamado e vou tentar levantar da cama, eu posso cair. Tá? Outra propriedade do fluxo da energia é que quando eu movo essa energia de forma descontrolada, por exemplo, se eu pego o sistema muscular e coloco com uma hiperatividade, sem muita inteligência, sem muito controle, esse sistema também tende a se romper, tende a se esgotar. E posso, inclusive, ter uma fadiga muscular, uma ruptura muscular. Portanto, a energia, ela não só necessita ser movimentada, ela necessita ser inteligentemente movimentada. Porque, caso contrário, pode gerar uma perda da força daquela energia, da força de ação daquela energia. Essas propriedades é bom a gente já ir mais ou menos memorizando, porque no decorrer da apresentação nós vamos ver que todos os planos a energia tende a essas características naturais. Ou seja, ela tende a entrar em movimento e quando ela entra em movimento ela se renova. Ela pode entrar no movimento caótico, e quando ela entra no movimento caótico, ela gera uma ruptura, ela gera uma perda de energia, e quando ela se move inteligentemente, ela se renova. Ou seja, ela fica renovada, e não só renovada, ela também expande. Ou seja, os músculos, se eu uso naturalmente, como fazemos no nosso cotidiano, os músculos normalmente se mantêm, para as atividades cotidianas são suficientes. Mas ele tem um potencial latente, a musculatura, que se eu uso com sobreesforço calculado e inteligente, eu posso desenvolver um tônus muscular mais forte do que eu naturalmente eu tenho. Ou seja, tem uma propriedade latente na musculatura. Então, a vida, às vezes, para determinadas pessoas, ela traz adversidades, para que essas propriedades latentes também se desenvolvam. Ou seja, não só o desenvolvimento natural da renovação, que mantém as mesmas propriedades originais, mas também faz com que outras propriedades sejam acrescentadas para poder suprir outras necessidades de vida. Assim como a água, quando nasce, ela tem suas propriedades naturais, depois que ela entra em movimento, ela vai adquirindo mais propriedades que servirá, por exemplo, para as outras formas de vida que ela terá que alimentar no seu fluxo natural em direção ao mar. Uma outra análise que nós podemos fazer também, dentro dessa linha dos vários planos de manifestação da vida e das várias energias que nós movemos, nós podemos ver, por exemplo, a energia do nosso trabalho. Quando nós trabalhamos, acumulamos também uma quantidade de energia. E essa energia, guardamos essa energia de uma forma simbólica, que é o dinheiro. Ou seja, nós temos uma reserva de energia. Essa reserva de energia, se eu deixo ela parada, sem fluxo, sem movimento, essa reserva de energia tende a ser desgastada pelo tempo. Ou seja, a inflação vai desgastar essa energia, reserva de energia. Ainda que se fosse também como o sistema antigo, que é o fruto do seu trabalho, que era, por exemplo, gerar arroz, feijão, que você guardava, e se ficasse só guardado também viria as pragas e devoraria toda aquela reserva do seu trabalho. Então, qual a importância? Eu colocar em movimento. Mas se eu coloco a reserva do meu trabalho, o dinheiro, em movimento, de uma forma caótica, ou seja, sem um planejamento, sem um controle, eu posso gastar muito mais do que eu deveria. Então, também esgota a energia. Então, sempre a mesma propriedade. Um movimento caótico gera perda de energia e um movimento controlado e inteligente aumenta o potencial de energia. Por exemplo, quando nós pegamos o nosso dinheiro, investimos corretamente, aquela quantidade de dinheiro que nós tínhamos antes aumenta um pouco. E a gente então tem mais energia para consumo. Tá? Então, mais um exemplo de como, às vezes, quando a gente não controla bem a nossa vida econômica e aí ficamos sujeitos a uma adversidade. Vem uma adversidade qualquer, uma doença, e eu necessito de um dinheiro extra, eu não tenho. Por quê? Porque toda a minha energia foi consumida. Então a energia ela necessita ser produzida e ela necessita sempre ter um pouco a mais, que é onde a vida então nos obriga a produzir não só a energia suficiente para o consumo, como é o consumo muscular normal, mas às vezes um sobreesforço. Por exemplo, um atleta que vai fazer um sobreesforço, ele tem que ter um tônus muscular muito maior do que uma pessoa normal. Então ele tem que procurar desenvolver uma energia a mais. Ele tem que procurar ter mais energia do que uma pessoa comum. Também uma pessoa tem que ter na sua reserva econômica um pouco a mais para que as adversidades nos peguem preparados. De tal maneira que quando vem uma adversidade, ela não gera um problema de queda brusca de energia e a perda da vitalidade. A gente estando preparada para ela, podemos saltar essa adversidade. E ela faz uma coisa interessante, porque a adversidade, às vezes, nos tira de um tipo de inércia. Quando nós estamos num movimento muito contínuo, exemplo que quase todo mundo conhece, é que quando eu estou empregado, por exemplo, estou trabalhando, pode vir uma adversidade e eu perco o emprego, por exemplo. Essa adversidade de perder o emprego, muitas pessoas utilizam essa adversidade e dão um salto. Ou seja, hoje ele tinha um potencial de capacidade de geração de recurso. Amanhã esse potencial dele duplica se ele fizer bom uso dessa adversidade. Muitos, nessa adversidade, quando não tem reserva, não tem nada, ficam deprimidos, ficam sem saída, ficam desorientados e entram num fluxo de autodestruição. Agora, se uma pessoa está preparada, se uma pessoa tem reserva, se uma pessoa coloca novamente em movimento o que ele possui, se ele busca novos potenciais, aquela adversidade vai fazer com que ele dê um salto. É por isso que muitas pessoas, quando você conversa com elas vão te falar de um momento de adversidade em que foi a solução da vida dela. Falou, foi graças ao fato de eu ter perdido aquele emprego que eu pude, então, buscar novas alternativas. Eu estava acomodado, eu estava numa inércia, ou seja, não havia uma mudança, um fluxo de mudança da energia. A água também tem essa propriedade. Quando ela entra em movimento muito lento, ela vai perdendo as suas características. Quando ela entra em movimentos acidentados, muita pedra, descidas e subidas, então ela armazena, sobe, cai, e ela vai movimentando com mais poder, com mais força, enfrentando mais as adversidades, ela renova muito mais. A vida humana é a mesma coisa. Quando ela entra mais ou menos numa inércia e não há grandes transformações, não há grandes acréscimo de qualidade de vida ou de intensidade de vida, a vida começa a gerar adversidade para que a gente possa colocar ela novamente num movimento natural que possibilita essa expansão da vida. Então a vida tem uma característica, parece que ela já vem com um potencial latente e ela tem que desenvolver esse potencial. Se alguma coisa bloqueia esse potencial, ela gera as condições para que o movimento seja novamente adequado para aquela pessoa específica, para aquele potencial latente que ela tem, vir à tona. Ou seja, talvez não gere as mesmas adversidades para todas as pessoas, mas para aquelas que têm mais potencial latente, normalmente é que vão ter mais adversidade. Mesmo porque essas pessoas também assumem muito compromisso, e esses compromissos obrigam a pessoa, e a pessoa então tem que desenvolver muitas faculdades que às vezes outra pessoa não necessita. Então, outro tipo de energia que eu gostaria de mostrar também, para que a gente vá aprendendo como é o fluxo da vida nos seus diferentes planos, é a energia, por exemplo, do tempo. A energia do tempo é uma energia muito especial, porque o dinheiro, se eu não giro ele corretamente e perco muito dinheiro ou não ganho nada, é produto do meu trabalho, eu posso recuperar depois. Eu posso ter uma condição de trabalho, uma condição de vida que eu posso recuperar aquele dinheiro perdido. Mas o tempo é uma energia especial, que se você não usa bem, vai perdê-lo. Ou seja, se você não usa o tempo, não tem como você recuperar. Perder tempo é como se fosse perder uma parte da nossa vida. Tá. E outra forma também de perder o tempo é um movimento caótico. Ou seja, você entra em movimento, mas você entra fora do ritmo. Você entra sem um planejamento. Então começa aqueles efeitos assim, Eu cheguei e já tinha acabado. Eu programei para fazer tal coisa, não deu tempo. Eu não pude fazer porque não tive tempo. A maior parte das oportunidades que eu vejo as pessoas perderem é assim: você oferece uma oportunidade, ah, infelizmente já não tenho mais tempo. Ou seja, eu não sei controlar essa energia do tempo. Quase todo o meu tempo se perde em dispersão, em distração e em trabalho feito de uma maneira sem planejamento, de uma maneira caótica. No entanto, se eu coloco o tempo inteligentemente em movimento, com a mente bem concentrada, com bom planejamento, acontece um fenômeno que parece que o tempo dilata. Tem pessoas, por exemplo, que numa unidade de tempo, numa hora de tempo, colocam uma infinidade de atividades. E pessoas que, se você der para ela toda a eternidade, ela não consegue fazer as coisas básicas da vida. Seja pessoas que têm o domínio do tempo, que controla bem essa energia, e outros não controla bem essa energia. Quando nós colocamos o tempo inteligentemente em movimento, parece que nós vamos ganhando tempo na vida. E tudo nos parece possível, tudo nos parece que vai dar tempo. É o contrário de uma pessoa que lida mal com o tempo. Tá? Agora, o plano que talvez seja mais interessante, mais complexo para a gente analisar sobre o ponto de vista da energia, é o campo psicológico. Quando eu falo psicológico, eu quero falar a forma como nós lidamos com as nossas emoções e a forma como nós lidamos com a nossa mente. Começando pelas emoções, se eu não coloco, por exemplo, a vida em atividade, se eu não vou de encontro às pessoas, se eu não vou a uma festa, se eu não vou a uma aula, se eu não vou ao trabalho, e se eu fico dentro de casa o tempo todo, sem contato com as pessoas, sem um desafio, sem um momento em que não tem uma adversidade, sem um momento de alegria, sem um momento de tristezas, as emoções, elas são como os músculos. Elas param de se movimentar. E quando elas param de movimentar, elas não deixam de existir. Só que elas ficam sem o controle da consciência. Porque como eu não coloco elas em movimento, por exemplo, se eu não tenho nenhuma situação de medo, porque eu coloco uma vida tão artificial que não tem nenhuma situação que me provoca medo, em algum momento qualquer, eu saindo à rua, eu encontrando um amigo, vai ter uma situação de medo. Vem uma emoção muito forte de medo, e eu não sei lidar mais com ela me descontrola e eu posso entrar em pânico. É por isso que, por exemplo, que as pessoas que estão num edifício e tudo para prevenir determinadas situações de medo que podem acontecer, como um incêndio, por exemplo, treina como a pessoa pode, diante dessa situação de medo, tomar decisões inteligentes. Portanto, quando eu não coloco as energias em movimentos, que está acontecendo muito hoje com os jovens, a energia psicológica, porque eles ficam, às vezes, muito tempo fechados dentro de casa, só com o celular, então não confronta, não tem um contato real com as pessoas, com a vida, ele perde a capacidade, às vezes, de controlar suas emoções. E aí começam a ter angústia, ansiedade e medos que surgem inconscientemente, porque essas funções não deixam de existir. Elas são funções vitais. O medo, por exemplo, ele é um mecanismo vital que o instinto de preservação da vida faz uso. Se eu não estou sempre em contato do embate com a vida natural, eu fico com essa função sem controle. Quando ela desencadeia, eu perco o controle da energia. Tá? Daí, às vezes, vêm essas doenças associadas com esses tipos de sintomas. Tá? Isso que significa? Eu bloqueei a energia psicológica. Tá? Uma outra forma também que às vezes nós colocamos muita energia emocional na vida. Então é muito momentos de euforia e sempre que eu lido muito com as energias emocionais, como tudo que manifesta tem uma dualidade, tem uma polaridade. Então que se eu sinto num determinado momento emoções muito fortes de alegria, normalmente eu vou ter emoções muito fortes de tristeza, porque uma coisa normalmente nasce da outra. Se eu tenho muitos momentos de euforia, eu posso entrar em momentos de depressão. Se eu tenho muitos mo momentos de angústia, eu posso ter depois um sentimento de alívio, que vai me dar aquela sensação de prazer. Então, esse é mais ou menos o câmbio emocional. Nós temos que tomar muito cuidado com esse descontrole das emoções. Ao passo que, se eu trabalho bem as emoções, se eu coloco elas corretamente em movimento, vai acontecer exatamente o contrário. Eu aprendo a lidar com elas, assim como a gente aprende a lidar com as mãos. Se eu parar minhas mãos muito tempo, quando eu for pegar um objeto, eu já não tenho controle sobre ele. Acontece com uma pessoa quando quebra o braço, por exemplo, em que as mãos ficam paralisadas por muito tempo. Depois ele tem que fazer uma fisioterapia para aprender novamente a movimentar as mãos. As emoções, o sistema emocional nosso é a mesma coisa. Se eu coloco ele em movimento, eu aprendo a lidar com ele. De tal maneira que quando vem uma pessoa com um pouco mais de agressividade na voz, eu já não reajo também com agressividade. Então eu já reajo de uma forma controlada e assim vai atenuando a agressividade da pessoa até que possa ser estabelecido, por exemplo, um diálogo. Então eu passo a ter uma certa maturidade no campo psíquico, um certo equilíbrio dos campos psíquicos. Mas nós temos que tomar muito cuidado também no campo psicológico com esse tipo de movimento, que é esse movimento continuado. Ou seja, sem alterar muitas emoções. Por exemplo, se você coloca uma criança dentro de casa, submetida sempre aos mesmos brinquedos, às mesmas conversas dos adultos, à televisão, ele vai se esgotando. Uma hora ele fica desesperado querendo sair de casa. Acontece até com os animais domésticos, né? Você coloca um cachorro dentro de casa, ele fica e de repente ele vai ficando angustiado e quer sair. Normalmente nós fazemos isso compensando esse tipo de inércia psicológica, né? Que não tem variação nenhuma, é o mesmo tipo de emoção o tempo todo. Nós compensamos isso com viagens, com férias, saímos no final de semana, e aí geramos, digamos assim, um movimento que gera um tipo de renovação também da vida. Tá? E ainda dentro do campo psicológico, que eu coloco também a mente não como elemento que é capaz de desenvolver a razão. A mente só como elemento capaz de pensar, capaz de conjugar logicamente o pensamento e ter um tipo de pensamento próprio. Porque, infelizmente, quando nós bloqueamos a mente e não exercitamos o pensamento, essa mente ela começa a ficar com uma certa mecanicidade. E quando nós vamos confrontar um problema de vida, nós não sabemos buscar uma resposta apropriada para aquele problema. Problema, portanto, quando vem uma adversidade. Ao invés de obrigar a mente a ser criativa, a buscar uma resposta e expandir, ela paralisa. Ou ela vai buscar respostas prontas. É onde, por exemplo, está acontecendo muito hoje. As pessoas não querem mais pensar. Então, eles ficam em busca de informação. Informação na internet, informação nos jornais, e vai acumulando informação. Quando vem um problema, eles querem pegar uma informação dessa e aplicar. Ou seja, são pessoas que não pensam. Ele usa algo que as pessoas pensaram. E quando vai emitir alguma opinião, ele pensa que é dele. Mas, na verdade, é a opinião de um outro que ele armazenou, que ele leu, que ele memorizou. Mas ele não sabe pensar. Por quê? Porque ele não aprendeu a colocar corretamente a mente em movimento. Então, isso é como se eu estivesse bloqueando o fluxo mental. Depois ele paralisa. Eu fico parecendo uma pessoa burra sem, na verdade, ser. Eu não acredito que tem seres humanos burros. Eu acredito que tem seres humanos que não sabem mover a energia mental. Porque às vezes não foi ensinado. A nossa cultura não ensina muito essas coisas. Quando muito a nossa cultura ensina a um tipo de movimento, que é esse movimento exatamente de estudo, de leitura, e combinar o que nós lemos e o que nós estudamos. Que é o que fazem, por exemplo, aqueles que movimentam muito a mente com energia intelectual. Então, aquelas pessoas que sabem conjugar uma série de ideias, têm muitas informações, conjuga tudo, mas quando sai para o dia a dia, quando busca realmente alguma ação concreta na vida, a vida sempre vai trazer alguma coisa que é uma novidade para aquela pessoa, uma adversidade própria para aquela pessoa específica. Quando ele entra aí, ele tem que ter uma resposta própria para aquela situação. Não adianta ele querer buscar num livro, com uma outra pessoa, ele é que vai ter que responder naquele momento. E ele não consegue, às vezes, essa resposta. Por quê? Porque o tempo todo ele ficou copiando respostas para situações distintas daquela que ele está vivendo. Então ele não aprendeu, na verdade, a pensar. Por isso que tem uma frase de Hermann Hesse, muito antiga, e que eu gosto muito, que ele fala que quem pensa, quem faz do pensamento a sua principal atividade, poderá chegar muito longe com isso. Mas acabará, na certa, confundindo a terra com a água e um dia morrerá afogado. Isso é mais ou menos o que acontece com os intelectuais. Sabe muito de muita coisa e não sabe nada daquilo que necessitam saber. Temos que tomar cuidado, então, com esses dois problemas que dá na mente: uma paralisação do pensamento e um excesso de pensar. E também o outro que é muito importante, que são as dispersões, que é a falta, a incapacidade que nós temos de lidar com a mente. De tal maneira que ela pensa o que bem entende na hora que ela quiser. E na hora que nós queremos concentrar o pensamento, não conseguimos. Então nós lidamos muito mal, às vezes, com as energias psicológicas, tanto emocional quanto mental. E isso tem gerado muito problema hoje. Daí que esse campo ele é lidado pelos psicólogos e tem cada dia mais problemas psicológicos. Dizem que hoje os problemas psicológicos estão consumindo mais da saúde pública do que esses problemas de câncer e de outras doenças que tanto às vezes já foram importantes no passado. Diz que o problema psicológico atual está ficando cada vez mais grave. Eu acho que um dos problemas maiores disso é exatamente não saber usar as adversidades de vida para poder treinar o movimento adequado das emoções e o movimento adequado da mente. Bom, e há um tipo de energia muito especial, que em geral é colocada às vezes fora de qualquer estudo, que é a energia, por exemplo, espiritual. Tá? E como quando a gente fala de espiritual, é muito remetido ao religioso. Eu gostaria de esclarecer um pouco para fazer uma distinção entre energia psíquica e energia espiritual. E vou dar um exemplo simples, né, de duas pessoas, por exemplo, observando a mesma cena. Vamos imaginar que os dois têm a mesma faculdade visual, né? Não tem nenhum defeito visual. Então, estão os dois observando a mesma cena. Por exemplo, um pôr do sol. Então, uma pessoa observa o pôr do sol, aí é bonito. E só isso. A outra pessoa observa o pôr do sol e começa a ficar dentro de si em êxtase. Começa a ter um sentimento de plenitude. Então, uma, com aquela imagem, moveu somente um sentimento de alegria psicológico. Outro, com aquela imagem, moveu um sentimento profundo. Então, ela moveu uma energia de uma dimensão que só um ser humano pode mover. O ser humano pode acessar esse tipo de energia. Essa energia que nos remete a uma plenitude, nos remete a uma quietude geral, nos remete a uma interiorização. Essa seria a energia que nós chamamos de um tipo de energia espiritual, que é quando nós contemplamos alguma coisa bela. Agora, existe uma outra energia também de característica espiritual, que é quando nós fazemos uso não do pensamento, mas da razão. Eu sei que tem muitas teorias hoje sobre razão, o que é razão, o que não é razão, mas a razão, pelo menos que é o que nós mais trabalhamos dentro da filosofia, porque o objetivo da filosofia realmente é trabalhar a razão, que é esse tipo de possibilidade do ser humano acessar ideias. Não é acessar somente um conjunto de pensamentos estruturados, de conceitos, mas acessar as fontes dos conceitos, acessar um grau de ideia. É interessante porque Platão, quando ele vai desenvolver sua obra, principalmente na República, ele coloca muito claro isso. Fala que os deuses deram aos homens uma faculdade que faz com que os homens pudessem ser muito equivalente aos deuses, que é a razão. Mas, infelizmente, nenhum ser humano faz uso da razão. Eu, quando vou dar aula da República de Platão, eu costumo perguntar no início da aula se alguém ali se considera que não faz uso da razão. E ninguém, nenhum aluno até hoje levantou a mão. Significa que quando Platão fala que os seres humanos não fazem uso da razão, deve ser que na época do grego era muito diferente da gente. Porque a sensação que nós temos é que fazemos. Mas na verdade é que fazemos muito pouco uso da razão. Quando muito, nós usamos muito pensamentos elaborados. E muito pouco pensamento que são próprios nossos. Agora, a razão, ela nos possibilita acessar uma dimensão, que é uma dimensão que faz uma ponte entre o físico e o espiritual. Eu vou dar alguns exemplos só para ficar um pouco mais claro e o prazer que isso dá. Por exemplo, quando Arquimedes estava numa banheira e de repente ele percebeu que o corpo dele flutuava e ele intuiu o empuxo da água, a lei do empuxo da água. Ele saiu gritando com toda alegria: "Eureka, eureka, eureka!" Então, o que que significa isso? Significa que ele teve um prazer porque ele fez uso, ele foi capaz de desvelar um mistério da natureza. Por exemplo, Newton, quando caiu a maçã, quantas maçãs nós já vimos caindo? Quantas frutas nós já vimos caindo? Inúmeras. E não chegamos a conclusão nenhuma. Newton viu como trabalhava a gravitação universal. Como era o mecanismo, como eram as formas da gravitação universal. Ou seja, ele transforma uma queda numa equação. E essa equação possibilita ele desvelar uma série de mistérios do universo. Que prazer sentiu Newton nesse momento? Esses são os prazeres inteligíveis que nós falamos. Eu recomendo vocês compararem um pouco as nossas emoções com as emoções, por exemplo, de um animal, o cachorro, que é o que vive mais perto de nós. Esses prazeres, por exemplo, os prazeres sensíveis, que são é os prazeres do paladar, os prazeres sexuais, eles também desfrutam. Tá? Mas esses prazeres inteligíveis, de poder ver não só o pôr do sol, mas sentir essa vibração interna da beleza, eles não desfrutam desse prazer. Então eles só desfrutam dos prazeres sensíveis, eles não desfrutam dos prazeres inteligíveis. E esse tipo de movimento da energia espiritual, que significa essa energia que nos leva a ter um prazer muito profundo diante de algo belo, essa energia que nos leva a ter um prazer muito profundo quando desvelamos um pequeno mistério da natureza. E essa energia, por exemplo, que nos leva a ter um prazer muito profundo quando nós fazemos uma atitude, por exemplo, de generosidade, de bondade. Quando nós paramos ajudando uma pessoa sem nenhum interesse e vamos e mostra, embora e nosso coração quase explode de alegria, que é o prazer de ser bondoso. Esse tipo de energia, se nós não colocamos ele em movimento, ele também atrofia. E o ser humano começa a perder essa capacidade específica do ser humano. É por isso que nós falamos que o ser humano começa a desumanizar. Ele começa então a movimentar mais as energias físicas, psíquicas e mentais, e ele fica parecido cada vez mais com os animais. Daí que supervaloriza os prazeres sensíveis, que são os prazeres do paladar, os prazeres do sexo, os prazeres das emoções, querem subir montanha, descer montanha, que é novidade todo dia. E aí começa toda essa vida que às vezes complica demais para as pessoas. E eles perdem esse prazer muito especial, que é o prazer inteligível. Que é curioso, porque Platão faz, quando ele faz uma análise disso da República, ele pergunta assim: vocês acham que uma pessoa que tem um prazer inteligível, vamos pegar um Newton, por exemplo, tá? Que aliás o Newton era um exemplo muito bom disso, porque ele tinha uma vida muito bem vivida. Ele podia captar esses prazeres inteligíveis, ele também vibrava com as equações, ele vibrava de ver as coisas, poder. Deduzi-las, compreendê-las, equacioná-las e fazer uso delas para poder contemplar o universo. Então ele tinha esse prazer. Mas além disso, ele também tinha os seus amores. Então ele tinha prazer também psicológico. Além disso, provavelmente ele comia muito, se alimentava muito bem, então também tinha os prazeres sensíveis do paladar, dos perfumes e assim por diante. Então, ele tinha os prazeres sensíveis e os prazeres inteligíveis. Platão pergunta: quem é o mais feliz dos seres humanos? Aqueles que só têm os prazeres sensíveis ou aqueles que têm os sensíveis e os inteligíveis? Portanto, Platão falava que a felicidade é uma coisa que podia medir com régua. E que uma pessoa que não acessava os prazeres inteligíveis perdia os maiores prazeres de um ser humano. Por isso que ele fazia a seguinte pergunta: será por quê que essas pessoas que têm os prazeres inteligíveis e os prazeres sensíveis à disposição deles, quando vai escolher, prefere os inteligíveis? Aí ele mesmo deduzia, muito provavelmente, que os prazeres inteligíveis provocam na pessoa muito mais felicidade do que os prazeres sensíveis. Porque os prazeres inteligíveis têm uma propriedade. Os prazeres sensíveis, eles nascem de uma, como eu já falei antes, de uma comparação entre a presença e a ausência do prazer. Por exemplo, eu estou com fome, então eu começo a alimentar e tenho muito prazer. Mas chega um certo momento que eu não aguento mais a comida. E parar me dá prazer. Aí depois, quando vem a fome, alimentar me dá prazer. Como Sócrates falava, você amarra uma pessoa, ele fica preso. Aí você solta, só pelo fato dele andar, ele sente prazer, ele sente alegria. Então, esses prazeres da psique, eles se dividem em tristezas e alegrias, que é próprio do mundo manifestado dual. Esses prazeres de características espirituais que eu mencionei, quanto mais tem, melhor. Por exemplo, quanto mais inteligente você for, melhor. Não tem necessidade de você dosar a inteligência. Não tem necessidade de você dosar a bondade. Não tem necessidade de você falar, não quero mais mistério, esgotei de tanto mistério. Pelo contrário, quanto mais mistério tem, mais queremos. Então aí a vida parece que tem essa propriedade essencial de expandir, na sua essência. Portanto, essas pessoas que têm esses prazeres inteligíveis, elas têm uma fonte que não termina de prazer, não esgota. É por isso que às vezes comete, às vezes, até alguns excessos. Uma pessoa, por exemplo, começa a compor uma música e entra em transe com a música e cessa de alimentar, e de vez em quando alguém tem que tirar de lá para lembrar que ela tem que alimentar. Porque dá tanto prazer nela que ela não esquece as outras obrigações de uma pessoa que tem um corpo físico. Tá? E às vezes tem que ser despertada, tem que ser acordada desse transe dela. Tá? Portanto, eu gosto também de realçar esse aspecto, porque quando nós estamos buscando felicidade, nós estamos buscando essa energia que não pode ser tomada da gente, que ela tem muito a ver com a essência da vida. Quando nós estamos buscando prazer sensível, nós estamos querendo simplesmente compensar um pouco esse problema de tensão, de dor. De perdas, nós queremos compensar com outros tipos de sentimento. Ficamos divididos entre alegria, tristeza, por o tempo passar. Mas não buscamos essa fonte em que está sempre nos renovando, sempre nos expandindo e sempre nos dando uma dose muito, muito alta de felicidade. Daí que tem um ditado hindu, que é popular na Índia, que fala que é Deus, quando distribui os bens, ele distribui esses bens de uma forma muito desproporcional. De tal maneira que cada ser humano recebeu uma dose muito diferente da outra. Mas quando ele distribuiu a felicidade, ou seja, quando ele distribuiu essa possibilidade desse fluxo de vida, ele deu igual para todo mundo. Todo mundo pode fazer uso da inteligência, todo mundo pode fazer uso da intuição, todo mundo pode fazer uso da vontade. Esse tipo de elemento ele distribui igual para todos. O grande problema é que nós não fazemos uso, como Platão fala, desse mecanismo que possibilita gerar esse movimento, que é fazer uso da razão e fazer uso dos sentimentos. Esse tipo de energia que vai despertar na gente esses prazeres inteligíveis e não só os prazeres sensíveis. Como seria então a vida de uma pessoa que vai desenvolvendo uma forma de vida que ela aceita naturalmente as necessidades, ela se envolve com a vida, desenvolve todo o caudal possível da saúde física e a plenitude física, de saúde, de musculatura e tudo possível para aquela pessoa. Ela movimenta a vida psicológica e consegue toda a energia que ela necessita para poder conversar naturalmente com as pessoas, para poder discutir com as pessoas, para poder dialogar com as pessoas, para poder enfrentar dificuldades, que às vezes vêm adversidades muito pesadas. Desenvolve a mente e desenvolve essa capacidade de intuir, essa capacidade de inteligir, essa capacidade de ter vontade contra as circunstâncias. Ou seja, essa pessoa que chega ao final da vida tendo passado por todas essas situações. Normalmente, quando você encontra uma pessoa assim, ela se sente muito realizada. Tá? Ela fala para você assim: tudo que eu quis na vida, eu consegui. Eu não tenho nada a reclamar da minha vida. É umas pessoas que chegam a um grau de plenitude. Agora, quando a energia não flui da maneira natural, nós temos sempre aquela sensação: está faltando algo, está faltando algo, está faltando algo. E o pior ainda, ao invés de colocar em movimento essa energia que todo mundo tem, que nos dá essa sensação de plenitude, nós saímos buscando novamente fora. E se não temos muito bem preparados para esse embate com a vida fora, tá? Vamos enfrentando muita adversidade que às vezes vai nos esgotando. E quando nós chegamos na velhice, chegamos às vezes muito esgotados, com a energia vital quase toda já praticamente paralisada, psique traumatizada, de tal maneira que qualquer coisa que você propõe para essa pessoa, fala assim: para mim não dá mais, já estou velho. Já não tenho mais energia para isso, já não tenho mais motivação para isso, já não quero mais esses desafios da vida. Então a vida agora começa a encolher nessa pessoa, antes da hora. Né? Porque essa pessoa ainda tem muitas possibilidades. Tanto é que quando nós imaginamos, por exemplo, uma pessoa feliz, em geral, nós imaginamos um velho. Sábio na casa dele, uma vida muito simples e pleno. Porque parece que ele colocou tudo em movimento de uma forma perfeita. Então, essa pessoa que chega a esse problema, a essa plenitude de vida, nos dá a sensação de que tudo já foi concluído. Tá? Por isso que eu gosto muito de uma frase de Amado Nervo, né? Que ele fala um pouco isso: amei, fui amado. O sol acariciou a minha face. Vida. Nada me deves. Vida, estamos em paz. A minha pergunta é: é só isso ou tem um pouco mais? Nós não falamos lá no início da água que entra em movimento, vai em direção ao mar e que num determinado momento ela evapora e toca o céu? Não será possível também para o ser humano também fazer um pouco disso? Ou seja, ele também não ser só tudo isso que eu acabei de falar, mas ele ter essa possibilidade de ir além da razão e do sentimento, e com a sua consciência tocar o céu, que está representado naquela imagem de Miguel Ângelo, quando o homem fica flutuando e toca o dedo de Deus. Você pode ver que não é um abraçar a Deus, é um tocar o dedo, porque se abraçar a Deus já seria muita presunção para um ser humano. E é exatamente disso que nós vamos ver. Que fala, por exemplo, os orientais, quando fala da iluminação. E é curioso isso. A água, quando ela está indo em direção ao rio, ela tem uma energia, que é uma energia, que é um potencial de energia. Ela tem uma força, muito parecido com os instintos humanos. É uma força, o instinto de preservação e o instinto de expansão é uma força. Que se a gente deixa naturalmente, ele faz com que todos os veículos sejam vitalizados, que todos os veículos cheguem ao seu esplendor. E aí ele conclui a vida chegando ao mar, que seria aquele, o oceano da vida. Mas pode ser que nesse fluxo de vida, essa água, ela sofre uma interrupção inteligente, uma barreira, como fazem nas represas, por exemplo. E aí, essa energia ela é acumulada. Ela que ia em direção ao mar, e todo esse caudal, essa força, ia se perder naturalmente no mar, absorvida no mar, agora ela é reservada. Depois ela solta inteligentemente. Significa que se nós usarmos inteligentemente a energia da vida, de preservação e de expansão, nós podemos fazer como se fosse realmente uma represa. E quando a gente libera essa energia, de tal maneira que a quantidade de água que sai de uma represa é igual à quantidade de água que entra na represa, ou seja, não há uma repressão, há simplesmente um acúmulo de energia, um direcionamento adequado de energia, essa represa é capaz de gerar uma potência. Essa potencial vai, então, iluminar uma cidade. O ser humano, quando ele lida corretamente com energia, ele pode produzir o mesmo efeito. Ele pode chegar num momento em que ele usou tão bem a energia, soube usar tão bem, que a vida revela um esplendor que ela não revelaria antes. E começa a ter luz. Daí que eles falam que o homem se iluminou. Significa, ele tem luz dentro. E ele começa a ser uma fonte, um referencial de luz. Tá? Esse processo ele é descrito um pouco por Jung, no seu quando ele fala do processo de individuação do ser humano. Ou seja, se o ser humano passa pelos desafios da vida e vai aprendendo a lidar com a sua energia física, com a sua energia prânica, com a sua energia psicológica, com a sua energia mental, ele pode, em algum momento, superar um pouco somente isso que nós chamamos de razão e sentimento. Ele pode entrar em contato com o seu próprio ser. Ou seja, com aquilo que é a fonte da vida, da onde a vida surgiu e da onde ela quer expandir através do físico, através das emoções e através da mente. Então ele entra em contato com a vida em si. Então ele chega a um grau de síntese, a um grau de realização, que é muito diferente simplesmente dessa realização dessa pessoa que conquistou tudo e agora não tem mais nada a fazer na vida. Não, é essa realização que fez a grande síntese. Essa realização que equivale ao evaporar das águas e tocar o céu. Ou senão, esse que a água coloca o seu potencial a serviço da luz. E então ele floresce como uma luz. Tá? Bom, tem um exemplo também muito clássico, que foi histórico, que foi de Alexander Solzhenitsyn, que foi um escritor russo, que ele, tendo sido, na sua juventude, um grande revolucionário. Ele foi participou da Revolução Russa, para a mudança de regime, quando caiu os czares, assim por diante. Então ele foi desenvolvendo e ele chegou, então, digamos assim, a ter que desenvolver todo o seu potencial de juventude, de força, de combate, de domínio psíquico, de estruturação da mente, e chegou a fazer uma grande revolução, uma grande mudança no regime russo. Só que esse sistema, houve um racha, né? Formação de grupos, e ele ficou num grupo que foi perseguido e foi aprisionado. Você imagina uma pessoa com toda essa vibração de vida, de uma hora para outra, se vê numa cela sem possibilidade de fazer nada. Então ele entra em desespero, como entraria qualquer um de nós. Provavelmente, se fosse eu, por exemplo, eu pegaria um livro para ler de Platão, ia fazer alguma coisa para passar o tempo. Mas eu não ia ver aquilo como uma oportunidade, aquela adversidade como uma oportunidade. Porque talvez ainda não tenha suficientemente preparado para essa oportunidade. Talvez por isso a vida não me manda uma adversidade dessa. Mas para ele mandou. Para muitos, esse tipo de adversidade arrebenta a psique. Por quê? Porque não teve um fluxo normal da vida, quando vem a adversidade, não está preparado. Como aquela pessoa que não tem uma reserva financeira, quando vem a adversidade, não está preparado para poder atender financeiramente aquela adversidade. Então, quando ele chegou aí nessa prisão, ele começou a entrar para dentro. Ou a vida faz sentido em si mesmo, e aqui eu posso obter o grau de plenitude que eu necessito, e a isso eu chamaria de liberdade, significa eu não dependo de nada fora, nada condiciona a minha felicidade. Minha felicidade só depende de mim. Então eu estou livre de qualquer condicionamento. Então, ou a vida faz sentido em si, ou não faz sentido viver. E aí ele se volta para dentro de si mesmo e faz a grande síntese que ele sonhava. Tanto é que depois que ele saiu, ele escreveu obras maravilhosas e ganhou um prêmio Nobel de Literatura. Eu vi uma entrevista dele, ele falando sobre isso, e o jornalista perguntou para ele assim: então você acha que as pessoas deveriam passar por essa adversidade, todo mundo tinha que ser preso para fazer a grande síntese? Ele falava: não, as pessoas não devem buscar a adversidade, mas devem aproveitar quando ela vem. Só que você tem que estar preparado, para estar suficientemente forte para a adversidade. Porque se você não está, a adversidade te destrói. E que você, então, significa que você perdeu o ritmo natural da vida. Porque a adversidade virá de qualquer forma. Se nós estamos num ritmo natural e todas as energias estão fluindo, quando as adversidades vêm, elas nos projetam. Elas vão nos levando cada vez mais em direção a esse mistério de poder tocar essa essência da vida. Tá? Por isso que nós podemos concluir que a felicidade, ela não depende das circunstâncias. Ela depende da forma como você utiliza a circunstância. Se você utiliza a circunstância para poder ir criando esse potencial para que um dia a vida se revele em todo o seu esplendor. Porque o que ela busca fazer é isso. Ela busca preservar e se manter num grau de eternidade. E ela busca aí se expandir para que toda ela se manifeste no seu máximo esplendor. E se ela logra encontrar um ser humano disposto a trabalhar dessa forma, então ela se revela plenamente num ser humano. E ele pode então chegar a esse grau de realização e de felicidade. Daí talvez que nós possamos entender um pouco essas frases que muitas vezes não fazem muito sentido para a gente, como que no Império Romano tinha, né? Per aspera ad astra, ou seja, pelos caminhos difíceis se chega aos astros, se chega ao céu. E Jung fala algo equivalente. Ele fala: aquele que segue o caminho sem risco, aquele que segue os caminhos sem adversidade, esses que quando encontra algum desafio pela vida, ao invés de enfrentá-lo para poder criar a musculatura necessária, ele corre e é dominado pelo medo. A esses que seguem os caminhos fáceis estão espiritualmente mortos. Tem na mitologia uma passagem aí nas tradições que eu acho muito interessante, que é a existência dos dragões, né? Mas de qualquer forma eu acho muito rico, porque os nossos problemas parecem dragões com asas soltando fogo. E que se a gente não tomar cuidado, eles nos devoram. Mas se nós combatermos eles, nós podemos vencê-los. E quem sabe podemos ser caçadores de dragões, como tinha, por exemplo, São Jorge. O que ele fazia? Se eu estava numa cidade, vinha dragões. Eu tinha duas alternativas: ou correr do dragão, ou ser tragado pelo dragão, ou lutar com o dragão e vencer. Então tinha aqueles que venciam. E tinha aqueles que não só venciam, mas que buscavam na cidade vizinha se tinha dragão. para que ele pudesse ajudar aqueles que não conseguiam lutar com os dragões. Então tinha os caçadores de dragões, tinha os grandes aventureiros. E é isso que nós propomos dentro da filosofia para todos os seres humanos. Uma grande aventura, uma aventura que nos obriga a desenvolver esses potenciais de vida. Esses potenciais que, quando nós estamos diante de uma adversidade, vai nos colocando mais perto da fonte de luz, vai nos obrigando a desenvolver tudo aquilo que está latente na vida, até que todo o seu esplendor manifeste. Ou seja, o nosso grande desafio é propor a formação de um mundo novo, a criação novamente de sociedades. Uma sociedade justa, uma sociedade organizada, sem preconceito de raça, sem distinção de sexo, cor, sem nenhum tipo de fanatismo, sem nenhum ismo, sem nenhum partidarismo. Essas coisas que estão ficando cada vez mais perigosas na sociedade atual. Hoje, vai conversar com uma pessoa, vai ler algo no jornal, vai ver uma notícia. Em 2 minutos você já percebe que existe uma tendência partidária, ou da esquerda, ou da direita, ou do centro, ou do alto, ou de baixo, algum ismo presente. Já não se defende ideias. O que se defende é pontos de vista. Então, uma sociedade dividida, onde os grupos estão começando a se odiar, onde o pai está odiando filhos, onde grupos, às vezes, que nunca se confrontaram, começam a se confrontar, ou seja, uma sociedade dividida. Tá? Então, formar uma sociedade, uma fraternidade universal, onde os seres humanos têm um ponto de encontro, que é seu próprio coração, porque todo ser humano, ele tem essa possibilidade de acessar a inteligência, de acessar a beleza, de acessar a bondade, de acessar a justiça. Se ele encontrasse, todos os seres humanos encontrassem nessa dimensão que é acessível a todos, quem sabe nós pudéssemos então formar essa grande fraternidade que nós sonhamos. Essa fraternidade onde não tem esses tipos de distinções. Esse talvez seja o grande dragão do momento presente. E é por isso que eu concluo essa apresentação minha, desejando a todos vocês que tiveram a paciência de me assistir até agora, essa frase que é famosa no filósofo alemão, Nietzsche, em que eu faço de uma maneira parafraseada, né, que diz assim: aos meus amigos, aqueles que são verdadeiramente meus amigos, todas as adversidades do mundo, porque é através delas que nós podemos chegar aos astros, é através dela que nós podemos chegar a essa dimensão, onde todos os seres humanos se encontram. Muito obrigado a todos e boa noite.
Este é o programa Criança para o Bem. Atualmente atendemos 180 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, por meio de oficinas que são realizadas no contraturno escolar. As nossas oficinas oferecem um desenvolvimento que vai muito além do aspecto técnico de cada área. Nossa metodologia promove o aprendizado de valores humanos, como a bondade, a generosidade e a beleza. As crianças e os jovens, juntamente com seus familiares, são estimulados a desenvolver em si mesmos essas virtudes e a refletir sobre seu papel na construção de um mundo melhor. Nosso objetivo é contribuir para o despertar de indivíduos mais conscientes e de uma sociedade mais inclusiva e harmoniosa para todos.
Sempre que a sociedade passa por momentos de dificuldade, surgem grandes filósofos e grandes tradições buscando resgatar os valores e as virtudes humanas. Assim foi com a filosofia estoica de Marco Aurélio e Sêneca. Assim foi com Platão, na época em que a Grécia sofreu o seu processo de decadência. E assim também foi com Confúcio e com Buda na Índia. A nós, idealistas, filósofos, cabe buscar resgatar a semente do amor pela sabedoria, do amor pelas virtudes, do amor pela ética e pela moral. A Acrópole inicia a nova turma do seu curso de filosofia à maneira clássica, com aulas que se iniciarão online enquanto durar o afastamento social. Que tal se unir a nós e contribuir com esta missão da construção de um homem e de um mundo novo e melhor?
Conecte-se ao melhor de você. Conheça a Acrópole Play, a plataforma de streaming da Nova Acrópole. Os melhores cursos e séries sobre filosofia, autoconhecimento, arte e cultura. Para conectar você aos pensamentos dos grandes sábios da humanidade. Inspire-se com os filósofos do Ocidente e do Oriente e construa uma vida mais consciente. Aulas ministradas pelos professores da Nova Acrópole Brasil. Acrópole Play, a plataforma de streaming da Nova Acrópole. Assine agora acrópoleplay.com.